DW Noticiário.
Olá, boa noite. Bem-vindo à emissão em português da DW. Hoje no estúdio, Madalena Sampaio e António Cascais, que apresenta as notícias já a seguir.
Em El Minia, no Egito, 683 adeptos do presidente islamista deposto Mohamed Morsi foram condenados à morte. Os condenados são acusados de terem incitado à violência, participando em manifestações que resultaram em morte e destruição. Entre os condenados figura o líder da Irmandade Muçulmana, Mohamed Badia, cuja organização, entretanto, já foi proibida. Em Bruxelas, os países membros da União Europeia e os Estados Unidos aprovaram sanções adicionais contra a Rússia devido à crise na Ucrânia. A Casa Branca anunciou hoje, em comunicado, o alargamento das sanções impostas à Rússia a 7 novos responsáveis políticos e 17 empresas com ligações ao círculo mais próximo do presidente russo Vladimir Putin. Em comunicado, Washington afirma que a medida é uma resposta à intervenção ilegal da Rússia na Ucrânia e aos atos provocatórios que debilitam a democracia ucraniana. A Rússia prometeu dar uma resposta dolorosa às novas sanções anunciadas pelos Estados Unidos e União Europeia. Entretanto, na Alemanha, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Frank-Walter Steinmeier, disse que a Rússia tem a obrigação de pressionar os separatistas pró-russos na Ucrânia a libertar os inspetores internacionais feitos reféns desde sexta-feira. Os separatistas ucranianos fizeram reféns elementos da missão de observação da OSCE na Ucrânia. 4 dos observadores internacionais europeus são alemães, 3 dos quais pertencem às Forças Armadas. Em Juba, as negociações sobre o conflito no Sudão do Sul foram retomadas hoje, em Addis Abeba. Enquanto chegava a Juba, a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, encarregada de investigar os massacres que têm acompanhado os combates. Este segundo ciclo de negociações, iniciado em meados de fevereiro e que foi suspenso por 2 vezes, ainda não registou quaisquer progressos. Em Moçambique, a Renamo, maior partido da oposição, passou a integrar hoje os órgãos eleitorais da Gorongosa, centro do país, a um dia do fim do prazo para o recenseamento do seu líder Afonso Djakama. Os órgãos eleitorais na Gorongosa vivem um clima tenso, com a demora no arranque do recenseamento eleitoral, que termina a 29 de abril, na zona de guerra, estando 8 brigadas de recenseamento ainda retidas na vila devido à escalada de confrontos que opõem o governo e a Renamo há um ano. Em Argel, o presidente Abdelaziz Bouteflika tomou hoje posse para um quarto mandato numa cerimónia transmitida pela televisão e que compareceu de cadeira de rodas. Bouteflika, de 77 anos, obteve 81,5% dos votos na eleição, marcada por uma elevada abstenção e acusações de fraude eleitoral pelos seus adversários. Em Paris, de acordo com a revista Jeune Afrique, a empresária angolana Isabel dos Santos é a única personalidade dos países africanos de língua oficial portuguesa para figurar na lista das 50 pessoas africanas mais influentes do mundo. Isabel dos Santos, filha do presidente de Angola, entrou pela primeira vez em 2012 na lista das personalidades mais ricas do mundo, elaborada pela revista Forbes, com uma fortuna avaliada em 2 mil milhões de dólares. Na Guiné-Bissau, a Liga Guineense dos Direitos Humanos pediu às autoridades que seja feita uma autópsia ao corpo de um conterrâneo encontrado morto em Angola em março, disse o presidente do organismo, Luís Vaz Martins. Trata-se do terceiro caso em aberto seguido pela organização relativamente a guineenses mortos ou desaparecidos em Angola. O corpo de Mamadou Bobo Baldé, 45 anos, deverá chegar em breve a Bissau e os familiares residentes no sudeste do país apoiam a realização de exames que permitam perceber o que se passou, disse Luís Vaz Martins. Em Auschwitz, milhares de jovens judeus de vários países desfilaram hoje em homenagem às vítimas do Holocausto no antigo campo de concentração nazi situado na Polónia, construído pela Alemanha nazi. A Marcha dos Vivos, que se realiza anualmente, foi dedicada este ano à memória das centenas de milhares de judeus da Hungria mortos naquele campo e do diplomata sueco Raoul Wallenberg, que salvou a vida a milhares de judeus húngaros. Foi o noticiário.
DW Jornal da Noite.
Direitos humanos em África em discussão em Angola. pirataria ameaça a indústria discográfica no norte de Moçambique e o principal partido da oposição no Zimbábue parece estar à beira da ruptura. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta segunda-feira, dia 28 de abril de 2014. A Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos está reunida na capital angolana, Luanda, a partir desta segunda-feira e até ao próximo dia 12 de maio. A análise da situação dos direitos humanos no continente africano acontece num dos países que menos respeita os direitos dos cidadãos. António Rocha tem os detalhes.
Esta 55ª sessão ordinária da Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos segue-se a uma outra que teve lugar até sábado último também em Luanda e que juntou cerca de uma centena de organizações não-governamentais africanas para trocas de experiência. Nesse encontro de 3 dias foram feitas várias denúncias de casos sistemáticos de violação dos direitos humanos em África. Mas por que a escolha de Luanda para acolher 2 eventos tão importantes quando se sabe que Angola é um dos países africanos que menos respeita os direitos dos cidadãos? A resposta de Yane Levin, da Organização da Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch.
Por um lado, não é um lugar ideal porque é um governo que comete muitas violações de direitos humanos. E isso não cria, obviamente, um ambiente muito oportuno para discussões sobre direitos humanos. Por outro lado, eu acho que é muito importante e muito bom que o governo angolano seja obrigado a enfrentar ativistas de direitos humanos falando sobre a importância de direitos humanos, porque é muito importante que eles entendam que o seu comportamento perante a população não é aceitável e não conforme nem os padrões africanos, nem os padrões internacionais de direitos humanos. Portanto, acho muito importante ativistas e outros falando dessas questões, por mais que o governo tenha tantas dificuldades em proteger os direitos humanos da sua população.
Antes da abertura da reunião da Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, a Human Rights Watch divulgou um comunicado no qual pediu uma atenção especial para a situação dos direitos humanos em Angola, como nos diz Yane Levin.
Como a comissão vai ter lugar na Angola, achamos que é extremamente importante que a Comissão use a sua influência e a sua capacidade para promover a situação dos direitos humanos na Angola, que é uma situação bastante grave e onde a Human Rights Watch e outras entidades já constataram uma série de violações graves de direitos humanos.
A mais importante instituição africana em matéria de direitos humanos não deve ignorar o historial de direitos humanos do seu anfitrião, Angola. Mas será que esta comissão tem poderes para convencer as autoridades angolanas?
Eu duvido muito que em 15 dias vai mudar uma situação de direitos humanos que vem piorando desde há bastante tempo. Não achamos que nos meados de maio que estará tudo bem, mas é muito importante aproveitar esta ocasião da comissão tendo lugar na Angola para pelo menos iniciar um processo de pressão sobre o governo de Angola, já que a situação de direitos humanos na Angola vem piorando e nós estamos bastante preocupados sobre as perspectivas no futuro para o bem-estar do povo em termos de direitos humanos.
Quando fala que a situação vem piorando, faz referência concretamente à violação da liberdade de imprensa, aos assassinatos e mais o quê, por exemplo?
Há uma série de problemas que a Human Rights Watch vem constatando já há bastante tempo. Estamos a ver uma crescente repressão sobre o direito à expressão livre, restrições impostas sobre a comunicação social, restrições impostas sobre o direito à livre assembleia pacífica por parte de manifestantes ou por parte de pessoas que não concordam com as atividades do governo. Ainda estamos a ver despesas em massa das populações mais pobres em Luanda e outras cidades. Nós elaboramos um relatório no ano passado falando de ameaças e violência contra vendedores ambulantes e como problemas assim de fundo constatamos a corrupção em grande escala e a impunidade.
Para a Human Rights Watch, a impunidade em Angola é um problema grave e, por isso, a Comissão Africana deve estar atenta aos esforços enviados por Luanda. Para Yad Levin, a impunidade
cria um ambiente em que as violações de direitos humanos continuam e o povo e as ativistas de direitos humanos não têm como exigir a justiça contra os violadores dentro do governo.
Quando fala da impunidade, faz referência nomeadamente às mortes e assassinatos, nomeadamente de dois jovens, o Camunguil e o Kassule, que ainda os familiares continuam à espera de uma resposta. Acha que a Comissão Africana deve exigir a acusação dos responsáveis pelos assassinatos recentes que têm tido lugar em Angola?
Absolutamente. Bom, quando falo da impunidade, não só falo desses dois homens, esse foi um caso muito sério, que foi bastante discutido há algum tempo, mas não vimos nenhum progresso nas investigações e na identificação dos responsáveis pelas mortes desses dois jovens. E seria muito bom se a Comissão Africana falasse não só em termos gerais sobre a questão da impunidade, mas se falasse sobre esta questão específica e se exigisse justiça para os familiares destes dois jovens que foram mortos.
António Rocha, DW.
E como ouvimos, a Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos está reunida na capital angolana. Esta sessão segue-se uma outra que teve lugar no sábado, até sábado, também em Luanda, e que juntou centenas de organizações não-governamentais africanas. Por isso, nós hoje perguntamos o que acha da escolha de Luanda para acolher dois eventos tão importantes quando se sabe que Angola é um dos países africanos que menos respeita os direitos dos cidadãos. Contamos com os seus comentários.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
O fenómeno da pirataria constitui uma ameaça para a indústria discográfica, afetando em larga escala a venda e produção de música na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Preocupados e sem recursos, os artistas dizem que o fenómeno, que afeta a indústria discográfica de todo o mundo, é muito difícil de combater. É o que nos conta Eleutério Silvestre.
Em Moçambique, na província de Cabo Delgado em particular, também se registram casos de produção e venda de discos pirateados. São muitos os artistas da velha guarda e também da nova geração que se queixam de inúmeras dificuldades de combater a onda da pirataria e recuperar os prejuízos provocados pelos piratas na produção de música. O espelho desta ação ilegal em Cabo Delgado encontra-se no Mercado Batatas, o maior centro comercial informal de Pemba, onde se pode deparar com bancas de comerciantes que se dedicam exclusivamente à produção e venda de discos pirateados. Face ao perigo e ameaça que constitui para o investimento de montagem de estúdios modernos para garantir a produção de música de qualidade em Pemba, alguns artistas vêm-se obrigados a redobrar esforços de luta contra a pirataria. Contudo, não são bem-sucedidos porque o esquema dos piratas no mercado é mais forte se comparado com o dos artistas. A pirataria, de certo modo, agrava as dificuldades financeiras dos artistas e pelo fato de influenciar na redução das vendas dos discos originais, diz Azarias Samuel, ou AZ, nome artístico.
É difícil nós encontrarmos um músico que já chegou a um nível considerável de venda de discos.
O músico João Manjate pede o envolvimento de todas as forças vivas da sociedade na luta contra a pirataria como forma de preservar os direitos dos artistas, porque, segundo Manjate, se a pirataria continuar a dominar o mercado discográfico, será difícil o artista viver da arte.
Não conseguimos vender daquilo, portanto, como a gente quer.
A cantora Idalina Félix acredita que o artista tem que ser dinâmico perante o fenômeno da pirataria para que possa desenvolver melhor a sua arte. Desta forma, estará a lutar para garantir a carreira artística, sublinha Félix.
Influenciar, eu diria que sim, por um lado, em que os piratas veem isso como uma oportunidade.
Cidadãos em Pemba, em declarações à DW África, são unânimes ao afirmar que compram discos pirateados e consomem música pirata. Entre vários cidadãos, o destaque vai para a opinião do jovem Amber Miguel, o qual aceita que consoma música e discos pirateados.
Porque também não temos muitos CDs aqui originais.
Para Kevin Kalima, a falta de segurança faz com que a indústria discográfica se torne vulnerável e leva a população a comprar discos pirateados.
A maioria compram as músicas piratadas, né?
Para Mamadi Tame, delegado do Instituto Nacional das Atividades Econômicas, sob o ponto de vista econômico, a pirataria na indústria discográfica não só lesa a economia de Cabo Delgado, mas também de Moçambique em geral, por este comércio ser realizado num ambiente de fuga ao fisco.
Esses produtores, não sendo legais, não pagam o direito de produção, não pagam ao direito do próprio autor.
Entretanto, muitos músicos de Cabo Delgado continuam a criticar o fenômeno da pirataria e queixam-se ainda da falta de financiamento para a produção da sua arte. DW de Pemba, Eleutério Silvestre.
O MDC, principal partido da oposição no Zimbábue, parece estar à beira da ruptura. Após a suspensão do seu presidente, Morgan Tsvangirai, por parte do secretariado-geral, os analistas preveem o impacto dos acontecimentos nas próximas eleições. Foi o que constatou o correspondente da DW em Harare, Columbus Mavunga, num trabalho apresentado por Sofia Diogo Mateus.
No sábado passado, o secretariado-geral do Movimento para a Mudança Democrática do Zimbábue, ou MDC, em inglês, lançou um comunicado de imprensa afirmando que o seu presidente, Morgan Tsvangirai, e os seus apoiantes mais próximos tinham sido suspendidos por abandonarem os princípios do partido. O comunicado foi lançado pelo secretário-geral do partido e antigo ministro das Finanças, Tendai Biti, que lidera a oposição interna do partido e que afirma que ele estará mais forte sem Tsvangirai. Mas hoje, em declarações oficiais, o porta-voz do MDC, Douglas Monzora, disse que a escolha não tinha validade, já que não tinha sido feita na sede do partido.
É um partido político para o qual não conseguem arranjar um nome. Esta luta está a pôr frente a frente aqueles que representam os pobres contra aqueles que representam os ricos. Esta luta é pelos pobres e pelas massas desfavorecidas. E Morgan Tsvangirai é o epítome desta luta.
Morgan Tsvangirai is an epitome of that struggle.
Mas nem todos os membros do MDC concordam com esta avaliação. O porta-voz para as relações externas do MDC, Charles Magongueira, acredita que os dias de Tsvangirai à frente do partido terminaram. Magongueira diz que aquilo que Tsvangirai diz ter, o respeito das massas do país, vai ajudar o MDC, mas não é a principal questão.
The MDC has imploded. You know, I think the gloves are off.
O MDC implodiu. Acabaram-se as subtilezas e vamos ver muitas lutas. A questão não é se, de facto, ainda se controla a base do partido, mas se os princípios da pessoa são os mesmos do partido que representa. O MDC foi fundado com os valores da democracia, não violência e respeito por opiniões divergentes.
No seu auge, em 2008, o MDC conseguiu ganhar as eleições contra o presidente zimbabueno, Robert Mugabe, que está no poder desde 1980. Mas estas divisões diminuem a possibilidade de uma repetição desse feito, diz a analista Sibusisiwe Dube.
Os zimbabueanos que acreditaram no MDC ficaram desiludidos. Agora que vamos ter eleições daqui a 3 anos, penso que isto está a prejudicar o objetivo de mudança de governo no Zimbábue. De há 10 anos para cá, o MDC tem sido a mais poderosa força da oposição no país, portanto, isto prejudicou a oposição no Zimbábue.
Numa entrevista telefónica com a Bloomberg, Morgan Tsvangirai rejeitou o comunicado e disse que quem o quiser retirar do poder poderá fazer através dos procedimentos apropriados no Congresso do Partido no final deste ano. Estes acontecimentos seguem uma expulsão no início deste mês do antigo ministro da Energia e vice-tesoureiro do MDC. Elton Mangoma foi excluído e espancado por membros do partido após ter apelado a Tsvangirai para que se demitisse. Sofia Diogo Mateus, DW.
Eu aproveito para recordar a pergunta do dia. O que acha da escolha de Luanda para acolher 2 eventos tão importantes na área dos direitos humanos, quando se sabe que Angola é um dos países africanos que menos respeita os direitos dos cidadãos? Pode responder-nos por e-mail para afriportug@dw.te. Também pode enviar uma mensagem para o número 00491758982 ou deixar um comentário na nossa página no Facebook. No domingo foram assinalados os 20 anos das primeiras eleições democráticas após o final do apartheid na África do Sul, Christian Roman conta uma pequena história do regime, focando-se na sua principal oposição, o Congresso Nacional Africano, e na figura que se tornou o símbolo da África do Sul pós-apartheid, Nelson Mandela, numa peça adaptada por Sofia Diogo Mateus.
Let us stretch out our hands.
Vamos dar a mão àqueles que nos bateram e vamos dizer-lhes: somos todos sul-africanos. Tivemos uma boa luta, mas agora está na altura de fechar velhas feridas e construir uma nova África do Sul.
And to build a new South Africa.
Em 1994, Nelson Mandela foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. As velhas feridas a que se referia no seu discurso eram um testemunho de todos os que tinham sido vítimas do regime do apartheid. O apartheid tornou-se oficialmente lei em 1948. Nos anos seguintes, o governo do Partido Nacional estendeu a segregação racial. Sul-africanos negros foram forçados a sair das cidades e perderam o direito de se movimentar livremente pelo país. Tinham até de usar autocarros e quartos de banho diferentes. Uma nova geração de defensores da liberdade, liderados por Mandela, opôs-se violentamente a este sistema. Juntaram-se ao Congresso Nacional Africano, ou CNA, um movimento de resistência negro, como explica o historiador Christopher Marx.
Eram pessoas que não tinham crescido nas missões, como a geração mais velha do Congresso Nacional Africano, mas sim nos bairros periféricos. E por isso tinham sentido a discriminação diária com a maioria da população negra dessas áreas.
O Congresso Nacional Africano tornou-se a principal força contra o apartheid. Em 1955, o CNA aprovou a Carta da Liberdade, um contraprojeto ao regime do apartheid. Mas a influência do Congresso Nacional Africano terminou bruscamente em 1960, no bairro de Sharpeville. Em março desse ano, a polícia do regime abriu fogo contra um grupo de protestantes, matando 69 pessoas e fazendo centenas de feridos, no que viria a ser conhecido como o Massacre de Sharpeville. Pouco depois disso, o regime baniu o Congresso Nacional Africano como uma organização ilegal e Mandela foi condenado à prisão perpétua. Christopher Marx explica.
O Congresso Nacional Africano praticamente desapareceu. Entraram em exílio e demoraram bastante tempo até se reestabelecerem, até criarem novas estruturas.
O ponto de viragem só veio em 1976, quando milhares de crianças saíram à rua no bairro de Soweto, em Joanesburgo. Estavam a protestar contra o uso da Afrikaans como língua oficial de instrução nas escolas públicas, quando a polícia abriu fogo, acompanhado de gás lacrimogéneo. Morreram 500 pessoas. Os protestos e as repressões dos mesmos que se seguiram atraíram a atenção internacional para a África do Sul. O fotógrafo Peter Mugabe testemunhou a revolta.
16 de junho é um dia muito, muito importante na história da África do Sul. As paredes do apartheid começaram a rachar. Começamos a ver falhas no sistema do apartheid. A África do Sul nunca mais foi a mesma.
As falhas tornaram-se buracos e, em 1989, o presidente P.W. Botha foi pressionado a sair do seu cargo para dar lugar a Frederick Willem de Klerk. O novo presidente implementou reformas rapidamente e, com apenas 4 meses no cargo, anunciou uma nova constituição e legalizou todos os partidos políticos banidos. E depois veio esta declaração.
I wish to put it plainly.
Quero dizê-lo muito claramente, o governo tomou a decisão inequívoca de libertar o Sr. Mandela incondicionalmente.
9 dias depois, Mandela foi libertado, após 27 anos de prisão. Um homem livre, que simbolizava a esperança de milhões de sul-africanos. O regime do apartheid foi desmantelado gradualmente, através de uma série de negociações entre o Congresso Nacional Africano e o governo de Klerk. A 27 de abril de 1994, o seu fim foi selado. Mandela ganhou as primeiras eleições democráticas da África do Sul e o hino do Congresso Nacional Africano foi declarado o novo hino do país.
No Egito, mais uma vez, centenas de islamistas foram condenados à morte. Já em março tinha acontecido a mesma coisa, o que provocou uma onda de contestação a nível internacional. Os observadores dizem que a estrutura e o pessoal nos tribunais contribuem para que essas penas pesadíssimas continuem a ser aplicadas. António Cascais.
Desta vez eram acusadas 683 pessoas perante o Tribunal de El Minia. Todas elas foram condenadas, nesta segunda-feira, a penas de morte. Entre os condenados está também Mohamed Badie, o chefe da Irmandade Muçulmana, organização entretanto extinta pelas autoridades egípcias. Note-se que o tribunal também reanalisou a sentença sumária de março. Segundo os advogados, 492 das 529 sentenças acabaram por ser alteradas, ou seja, essas penas de morte foram transformadas em penas de prisão perpétua.
Cerca de 1.200 polícias tinham sido destacados para garantir a segurança nas imediações do Tribunal de El Minia. A sentença foi lida de uma forma muito sintetizada, depois de uma introdução de apenas 15 minutos. Muitos familiares dos acusados que tinham sido condenados à morte e que estavam presentes no tribunal começaram a chorar, outros gritaram slogans em voz alta. É assim que um repórter da TV estatal egípcia descreve o ambiente que se vivia no tribunal depois da leitura do acórdão. O jornalista disse ainda que os familiares insultaram os polícias e soldados presentes no tribunal. As forças de segurança conseguiram, no entanto, controlar a situação. O número de polícias era enorme. As ruas que conduzem ao tribunal tinham sido barradas ao trânsito normal. Note-se que a lei egípcia prevê que os condenados possam recorrer da decisão do tribunal. Os observadores do processo partem do princípio que uma outra instância superior irá reanalisar o processo. Nos últimos 3 anos, realizaram-se vários megaprocessos no Egito, comparáveis ao de El Minia. Nunca antes, na história da justiça do Egito moderno, tinham sido emitidas tantas penas de morte. Houve também, recorde-se, os processos contra os presidentes depostos Hosni Mubarak e Mohamed Morsi. Estes últimos ainda não terminaram. O governo de transição, entretanto, continua a sua cruzada contra os islamistas. A Irmandade Muçulmana foi proibida. Desde que o presidente Morsi foi deposto, mais de 1.400 membros perderam a vida. Milhares encontram-se ainda presos. Os atentados contra postos de polícia e do exército aumentaram drasticamente. António Cascais, DW, Bonn.
DW. Espaço do ouvinte.
E nós hoje perguntamos o que acha da escolha de Luanda para acolher eventos sobre direitos humanos quando se sabe que Angola é um dos países africanos que menos respeita os direitos dos cidadãos. Comigo no estúdio continua António Cascais, que tem estado a acompanhar as reações dos ouvintes. Cascais, temos muitos comentários esta noite?
Sim, vamos então dar espaço às opiniões dos nossos ouvintes. Paulina Duvala, de Angola, escreve: aqui em Angola há desigualdade em tudo e os dirigentes sabem representar muito bem o que, na verdade, todo mundo sabe que não passa de um teatro. Os direitos do cidadão aqui são atropelados. Magnus Cebola, de Quelimane, Moçambique, escreve: eu penso que é justamente por esse motivo, por Angola ser um país que não respeita os direitos humanos, aliás, o mesmo acontece aqui em Moçambique, que seja uma forma estratégica de consciencializar os dirigentes e o governo a mudar de conduta no sentido de reverter a situação, não só para Angola, mas também para a África em geral. Maria Lioba, em Luanda, escreve: Angola está no topo, nos eventos e até no desrespeito pelos direitos dos cidadãos. Somos os melhores em tudo. Azizi Baptista, de Maputo, escreve: por mim, acho ótimo Angola acolher as duas sessões. Por sinal, sabe-se que na Angola direitos humanos nem sempre são respeitados. Aliás, em Angola, o nome Paz não existe, onde a polícia ocupa a primeira posição no mundo de corrupção. Então, é um grande ganho para aqueles cidadãos. Apolo Nhantumbo escreve: penso que é de Angola. É uma maneira de humilhar Angola, porque sabendo de que alguém não aprecia, nem quer ouvir de falar de carro e no dia de aniversário lhe compra um carro, parece uma provocação. Saliu Sanyakandé, em Bissau, escreve: acho que é bom, mas os governantes angolanos costumam violar os direitos humanos. Por exemplo, o meu compatriota morreu na prisão em Angola sem qualquer informação dada ao nosso Estado. Lafo Baldé, de Bissau, escreve: o que eu acho sobre a recepção desta delegação em Angola é simples. Tem que haver, porque Angola é o maior país violador dos direitos humanos, sobretudo tendo em conta os assassinatos de jovens oriundos da Guiné. Outra mensagem de Lafo Baldé diz que tem que haver da criminalidade que Angola teve, sobretudo matanças de cidadãos guineenses. E, finalmente, a opinião de Simão Manjate, em Maputo. Boa noite, escreve Simão. É ótimo que se realize esta sessão num país que não respeita para se poder passar a respeitar. Nós devemos nos corrigir através dos nossos erros. Madalena.
Obrigada, António Cascais, e um obrigado especial aos ouvintes pela participação. A nossa emissão fica por aqui. Muito obrigada por ter estado na nossa companhia. Tenha uma boa noite e até amanhã.